8 horas mais 1 minuto, e as secretarias estaduais de saúde em todo o país contabilizam 25.758 infectados em todos os estados e 1.557 mortes confirmadas. Tocantins registrou a primeira morte e Brasil passa a ter agora mortos e vítimas em todos os estados do Brasil. São 8 horas com 2 minutos, 8 e 2. Vamos com a nossa primeira entrevista no Conexão Guarujá na manhã desta quarta-feira. E Florianópolis registrou 61% de furtos decorrentes de detentos em regresso do sistema prisional. E quem vai conversar conosco sobre esta situação é o Rodrigo Marques, que é conselheiro da CDL de Florianópolis e também preside o Consegue do Centro. Rodrigo, bom dia para você.
Muito bom dia, equipe da Rádio Guarujá e ouvintes.
Bom, Rodrigo, esse dado aí, 61% dos furtos decorrentes aí em Florianópolis do sistema prisional de detentos em ingresso do sistema, como é que se chegou a esse número e como que a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Florianópolis, está avaliando essa situação?
Bom, na verdade, o Consegue acompanha junto com as autoridades e é o fórum próprio para esse tipo de discussão. É o link da sociedade civil com as autoridades. Nós acompanhamos os índices criminais e muito tem nos chamado a atenção o aumento do número de furtos no centro da capital. Obviamente, nós vamos buscar os números oficiais e procuramos, dentro de uma base estatística, entender por que eles estão ocorrendo. Eu vou te dar alguns números só para facilitar. Dos 48 furtos e arrombamentos que ocorreram num determinado período que foi analisado, nós tivemos, entre os autores que foram pegos em flagrante, e lembre-se, muitos furtos não são feitos BOs, fica aqui o registro para que o cidadão faça o BO, para que a gente tenha isso na mancha criminal, e muitos autores não são encontrados, né? Então, dos que foram encontrados, dos 48 furtos e arrombamentos, que os autores, inclusive, foram pegos em flagrante, nós tivemos 61% deles com pessoas que são egressos do sistema penal. E o mais grave é que, na verdade, um terço destes estão na rua a partir daquele habeas corpus temporário que foi concedido a partir de uma resolução do CNJ e feito aqui também em Santa Catarina, em que 1.077 presos com bom comportamento e com algum tipo de vulnerabilidade com o Covid vírus, um terço desses foram cometidos por essas pessoas que saíram nesse habeas corpus temporário. Isso nos preocupa sobremaneira. As ruas estão mais vazias, as forças de segurança estão mais empenhadas e mais sobrecarregadas, e ainda tem mais esse componente. E daí a CDL, junto, do qual eu também estou como conselheiro, junto com o Consegue, fazer esse alerta à sociedade. Muitas dessas pessoas hoje estão em situação de rua, saíram dos presídios, não conseguiram voltar para suas casas, principalmente pela falta do transporte público, que, óbvio, é necessário para conter a pandemia. Porém, elas estão em situação de rua e, infelizmente, vem recalcitrando nesse tipo de delito.
Rodrigo, bom dia. Como é que vocês chegaram a esses números, hein, Rodrigo?
Na verdade, nós buscamos esses dados junto à Polícia Militar. Né? Os conselhos trabalham muito próximos à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Guarda Municipal, enfim. E nós fomos fazer uma análise desses números exatamente para que a gente pudesse entender. Porque muitos comerciantes hoje têm se manifestado, né, com preocupação. Porque você veja, o cidadão não pode trabalhar, já tem todos os custos, tem que manter todos os custos de uma loja e, de repente, às 3 da manhã, às 4 da manhã, o cara recebe uma ligação dizendo, pô, minha loja foi arrombada. E, obviamente, né, isso, como CDL, nos interessa de sobremaneira para evitar que isso aconteça. E, de novo, não é uma crítica às autoridades, é um trabalho para ser feito junto com as autoridades. E tem um outro componente muito importante que eu queria registrar para os ouvintes e para vocês. Muitos cidadãos têm me ligado porque, como alguns desses 6 detentos estão em situação de rua, além da própria população em situação de rua, eles têm pedido esmola, eles têm pedido dinheiro, têm pedido comida. E como tudo está fechado, eles têm sido um pouco mais, como é que eu vou usar a palavra, incisivos nos seus pedidos. Inclusive, alguns desses apresentando o alvará de soltura para o cidadão e dizendo assim, olha, eu sou egresso do sistema penal, estou precisando de um dinheiro, me dá uma grana aqui. Então, isso torna a sensação de insegurança maior.
Presidente, a lei do furto, a lei brasileira, no caso, para quem comete esse tipo de crime, é praticamente aí alvo de deboche em vários países, como nos Estados Unidos e em outros que as leis são mais rigorosas. Agora, quais providências vocês estão solicitando, estão pedindo, estão trabalhando para tentar diminuir esses índices de criminalidade, em especial no que diz respeito aos furtos, né, que é o caso que está preocupando vocês?
Eu vou dar um número mais alarmante para vocês terem ideia. Tá? Dos 48 autores que foram levados à autoridade policial, à delegacia, 18 entraram de volta ao sistema penal e 30 foram para as ruas, praticamente em menos de 24 horas. Aí nós vamos entrar numa discussão mais longa de audiência de custódia, como você mesmo falou, para a sociedade isso é um deboche, porque nós usamos as nossas forças policiais, homens e mulheres que arriscam a vida todos os dias para levar o sujeito e ele sair, às vezes não raro, mas antes até do que o policial, que fica com todo o rito burocrático ali junto com a Polícia Civil. Né? Então, isso é um ponto que, lamentavelmente, a nossa legislação facilita, entendendo que o furto é algo de menor poder ofensivo, quando, na verdade, não é, porque muitas lojas dessas, às vezes, dependendo do furto, dependendo do problema, passam a não operar, têm prejuízos significativos, quando não demissão de colaboradores. E com relação à segunda parte da sua pergunta, que foi exatamente o que nós estamos fazendo. Exatamente, alertando as autoridades, nós notificamos, fizemos uma notificação ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na pessoa do doutor Fernando Comim, alertando ao Ministério Público, temos uma interlocução ótima com todas as forças de segurança e queremos também que o judiciário se sensibilize com isso. Porque a verdade é a seguinte, eu entendo a decisão do desembargador, eu entendo que é para proteger, mas acho que é um contrassenso. Porque como é que você vai proteger um cidadão tirando ele do sistema penal, que já é um sistema de isolamento, e deixando ele na rua? Isso não faz sentido para nós. E é isso que nós estamos chamando a atenção.
8:09, 8:09, nós estamos conversando com Rodrigo Marques, que é conselheiro da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis. Agora, Rodrigo, esse dado, esse número, vocês provavelmente tiveram acesso, né, aos números da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil. Esses números, eles podem ser maior ainda se levar em consideração que alguns boletins de ocorrência acabaram nem sendo gerados?
Excelente colocação. Exatamente. Nós temos a sensação de que esses números são maiores. Por quê? Lamentavelmente, o brasileiro ele tem essa mania. Ah, arrombaram meu negócio, levaram só uma TV. Eu não vou recuperar minha TV, eu não vou fazer BO. Não, isso é um erro. Ele tem o BO, porque a partir do momento que nós temos o BO, nós temos isso dentro da estatística da segurança pública. Nós passamos a ter isso para fazer o acompanhamento da mancha criminal. E também tem um outro ponto. Muitas vezes você faz o BO e, infelizmente, o autor não consegue ser reconhecido. Porque esse tipo de meliante, ele faz uso de vários subterfúgios. Apesar de a gente ter muitas câmeras pela cidade, o cara está de boné, está de casaco. Ou seja, ele cria formas de tentar se eximir da autoria do crime. Então, há sim uma sensação de que esse número pode ser maior. E, de novo, isso a gente alerta sempre nos consegues, de todos os consegues, da ilha, da cidade de Florianópolis, e também falamos isso com outros de outros municípios. Precisa ser registrado o BO. Sem isso, nós não temos número. Sem ter número, não tem estatística.
Rodrigo, esse número, claro, aumentou consideravelmente aí em função do isolamento, mas essa situação de insegurança, né, para os lojistas, é em todo o estado ou só aqui na Grande Florianópolis, só em Florianópolis?
Olha, eu quero crer que a capital sempre reverbera mais, né? É provável que também em outras cidades grandes isso mesmo está acontecendo, o interior isso é um pouco mais difícil, mas acontece em vários lugares, isso é fato. E principalmente nós temos que entender o seguinte, por que esse tipo de delito ocorre? As ruas estão mais vazias, a Polícia Militar tem feito um trabalho fantástico, a Polícia Civil, o próprio pessoal da Guarda Municipal, só que não há como estar 24 horas em todos os lugares. Nós temos aí a dificuldade, né, principalmente do fator tempo e do fator do número de ocorrências. Né? Infelizmente, esse tipo de crime é um crime que é muito difuso, ele é muito difícil de ser pego. O cidadão comum tem que entender que muitas vezes o esforço de uma viatura está empenhado em uma outra missão. Então, naquele momento, lamentavelmente, o meliante tem essa vantagem sobre as nossas forças de segurança.
Rodrigo, além de conselheiro da CDL Florianópolis, você é também presidente do Conselho Comunitário de Segurança. E quais ações que o Conselho tem tomado como prioridade nesse momento, além dessas citadas, dessa preocupação com relação aos furtos?
Bom, nós temos tido reuniões quase que semanais, muitas delas virtuais, poucas presenciais, conversando praticamente diariamente com todas as autoridades, desde o Ministério Público a todas as autoridades de segurança, e principalmente feito um trabalho que é muito importante, que é um trabalho junto às pessoas em situação de rua. Né? Nós temos a Força Tarefa Doa, da qual eu também estou como integrante, a Prefeitura, tem feito um trabalho fantástico diário de atendimento a essas pessoas, o Dr. Daniel Paladino no Ministério Público, Polícia Civil, com o Dr. Redondo e mais outros componentes. Nós temos feito direto esse tipo de trabalho. Por quê? Não raro, muitas pessoas que infelizmente cometem esse crime, elas têm como motivação a abstinência das drogas. Infelizmente o cara está ali, 3, 4 da manhã, infelizmente em droga adição, e ele acaba, de certa forma, fazendo uso desse expediente exatamente para poder financiar o seu vício. Então nós temos trabalhando muito forte na questão da população de rua. E eu quero aqui chamar a atenção para a sociedade como um todo. O número de pessoas em situação de rua não é que tenha aumentado. Simplesmente eles aparecem mais. Por quê? Porque como tem poucas pessoas na rua, fica muito mais fácil identificar essas pessoas. Elas aparecem mais para a sociedade. A Passarela da Cidadania tem feito um trabalho fantástico nisso, no acolhimento. Mas, de novo, nós temos um limite de capacidade. Não dá, infelizmente, para manter os caras lá, ou as pessoas em situação de rua, nós chamamos de PSR, de forma coercitiva. Ou seja, eles ficam se eles quiserem. E muitos preferem ficar na rua, por quê? Porque ganham esmola. E aí vem mais uma chamada para a sociedade. Não dê esmola. Recomende que eles vão à Passarela da Cidadania. Lá eles têm refeição, eles têm banho, eles têm lugar para dormir, eles têm médicos atendendo, a saúde tem trabalhado nisso, porque, mais uma vez, esse tipo de trabalho evita que isso passe para a pasta da segurança pública.
8 horas 13 minutos, 8 e 13, o nosso bate-papo aqui no Conexão Guarujá é com o Rodrigo Marques, conselheiro da CDL de Florianópolis e presidente do CONSEG do Centro. Agora, Rodrigo, há muito tempo se fala que a situação dos moradores de rua, essa situação, ela está sobrecarregada. Com, né, esse incremento desses números aí que a CDL está divulgando, o sistema com a Passarela da Cidadania já está beirando um colapso?
Eu diria que está tendo um colapso. Nós estamos tendo uma sobrecarga natural e já pensada, né? Isso, inclusive, tem sido uma pauta muito forte do CONSEG, porque nós entendemos que boa parte dos nossos problemas de segurança pública advém do problema da assistência social. Né? E, obviamente, a Secretaria tem trabalhado forte, a Prefeitura tem trabalhado, nós temos, como lhe falei, feito operações diárias, mas não há dúvida que, por exemplo, pessoas egressas do sistema penal que não conseguiram voltar para suas residências porque não as têm mais ou porque, de repente, não conseguiram acessar através de transporte público. Elas estão indo para a Passarela da Cidadania. Pessoas em situação de rua que antes não iam porque viviam do sistema de esmolagem, de ficar pedindo dinheiro, comida, estão indo para lá. Mas, por outro lado, nós temos o lado do voluntariado, que é muito importante. Muitas pessoas têm feito doações através da rede Somar, Floripa, que é muito importante que seja feito, para que seja feita uma doação consciente, para que as pessoas doem para o lugar certo. Não deem comida na rua, não deem esmola na rua. Ontem mesmo eu estava numa operação do Doa aqui no norte da ilha, e mais uma vez, nós vemos que muitas pessoas, de boa fé, de forma até caridosa e humanitária, tentam ajudar essas pessoas, mas ajudem da forma correta. Doem para o Somar Floripa, doem para a Passarela da Cidadania, porque lá sim é a forma digna dessas pessoas serem atendidas.
Rodrigo, tem um horário específico para esses furtos estarem acontecendo? Vocês já monitoraram isso?
Normalmente isso já é histórico, né? Esses furtos ocorrem ali naquela faixa ali de 4 às 5 da manhã, não, antes de 2 às 6 da manhã é onde tem o maior número, exatamente no momento em que você tem menos pessoas, né? Isso aí já é histórico, já tem, se for olhar a maioria das estatísticas, é nesse horário que isso ocorre. Esse tipo de delito, furto, ele é um delito muito típico. E o pior, e isso é que nos chama mais atenção, quando você começa a analisar de forma mais estatística, você vai ver que muitos autores têm 10, 20, 30 BOs de furto. Ou seja, não são caras que fazem isso eventualmente. Eles fazem isso de forma bastante recalcitrante.
Na condição de conselheiro da Câmara de Dirigentes Logistas da CDL, embora a pauta seja sobre segurança, sobre esses índices de criminalidade, a questão do furto, como é que tem avaliado e qual é o melhor caminho também com relação à situação do comércio nesse momento de crise da pandemia do coronavírus?
Mais uma vez, nós temos que seguir o que está sendo preconizado pelas autoridades, afinal, lei não se discute, se cumpre, né? Assim como decisão judicial, porém, nós vamos, como CDL, continuar insistindo junto às autoridades que os prejuízos provocados por esse tipo de delito, principalmente os prejuízos psicológicos, né? Porque todos já estão muito sobrecarregados, comerciantes já estão extremamente estressados com todos os custos que advêm dessa paralisação, né? E pior ainda, o que virá pelo futuro, mas nós, mais uma vez, orientamos que seja sempre feito o BO, que verifiquem seus sistemas de alarmes, de câmeras e, principalmente, mantenham a calma e acreditem na nossa autoridade. Não adianta virar, minha loja foi furtada, não vai dar nada, não quero saber, estou revoltado. Não, faça o registro. Inclusive, eu quero chamar a atenção que esse tipo de crime não precisa ir à delegacia. Basta entrar no site delegaciavirtual.sc.gov.br e fazer o registro de forma online, a partir de qualquer tipo de acesso à internet, inclusive o próprio telefone celular.
Rodrigo Marques está conosco, conselheiro da Câmara de Dirigentes Logistas de Florianópolis e presidente do Conseg do Centro. Agora, Rodrigo, você trouxe esses números aí, a gente está falando da região central, mas você também tem contato com outros Consegs. Como é que está a região, como é que está a situação, né, em relação a furtos, roubos, nas outras regiões aqui da ilha?
Lamentavelmente, nós temos a AMECOM, que é a Associação Metropolitana dos Consegs, né, em que nós reunimos consegs ingleses, Canas Vieiras, enfim, e outros do sul da ilha, do leste da ilha, e nós temos notado em outros locais. Ocorre que o centro, ele é um pouco mais forte, esse tipo de problema, primeiro porque os comércios, eles têm menos residências em volta. Já na ilha, você tem muita mistura, comércio misto, em que você tem residências e lojas, né? Então, há também, é um pouco menor. Porém, nós precisamos registrar que nós temos visto isso acontecer de alguma forma em Canas Vieiras, Ingleses, a Trindade. Inclusive, hoje a Força Tarefa 2 estará também na Trindade dando apoio lá a esse tipo de comércio. E, mais uma vez, não é um problema de comércio, porque também nós estamos tendo furtos a residências. É bom que seja entendido que esse tipo de crime, ele não se limita a lojas. É óbvio que uma loja talvez seja mais fácil, porque, de repente, tem uma porta ali de blindex, tem uma TV ou tem uma mercadoria que possa ser trocada mais fácil. Mas nós temos visto também furtos à residência, num índice um pouco menor, e mais uma vez, não é nada para que seja um alarme de dizer, olha, mas é um desespero, mas é algo que realmente, nesse momento, deixa o cidadão muito indignado. Você veja, nós estamos residências cumprindo uma regra. E o sujeito que estava no sistema penal, ou que está em situação de rua, está na rua fazendo o que quer. E esse é o grande ponto que hoje tem deixado muitas pessoas indignadas. E isso é um ponto que a CDL tem trabalhado e vai continuar trabalhando muito forte, junto ao Ministério Público, às autoridades, a quem for responsável e possível de nos ajudar nessa pauta.
Rodrigo, mesmo vocês não tendo a ciência, né, de todos os casos que estão acontecendo, porque falta justamente essa situação de que, os comerciantes lesados, né, roubados, não estão registrando os BOs. Você já tem um montante de prejuízo dos lojistas, não?
Não, esse número é um pouco difícil de calcular, nós sempre tentamos fazer esse cálculo, né? Mas ele não tem muita facilidade em fazê-lo, porque às vezes você está falando de furtos pequenos, né? E como eu te falei, muitas vezes motivados por uma necessidade meio que imediata do elemento, né? Nós temos acesso a várias filmagens aí desse tipo de delito, o sujeito quebra um vidro, pega uma televisão e sai correndo. Entendeu? Nós já tivemos casos do cara quebrar uma vidraça para roubar um par de sapatos. Ou seja, um vidro é muito mais caro do que um par de sapatos. E nós ainda temos um outro problema, né? Com toda a redução, agora as lojas de material de construção abriram e tudo mais, uma preocupação era, você tem o seu vidro quebrado na loja, como é que você faz para fazer o fechamento dela de novo? Né? Ainda bem que hoje, com as lojas de material de construção voltando, existe alguma solução, mas essa era um receio muito grande dos comerciantes. Logo, quando a gente começou essa quarentena horizontal, extremamente forte e talvez até em algum momento necessário.
Presidente, estamos falando aí sobre os problemas causados com a falta de circulação das pessoas e esses furtos que acontecem no comércio, nas lojas em geral. Agora, quando a situação está normal, qual é a sua conclusão e avaliação sobre a criminalidade e sobre a própria atuação da polícia aqui na capital?
Mais uma vez, eu insisto que a nossa polícia militar e as outras forças de segurança são extremamente diligentes no seu trabalho. Ocorre que, infelizmente, quem está mais ligado à área de segurança pública nota isso, é que é uma sensação de desestímulo constante. Porque você veja, você consegue identificar o autor, consegue levar ele à autoridade policial, o delegado quer, de repente, até fazer com que esses sujeitos tenham uma punição, e, lamentavelmente, por conta do nosso sistema do Código Penal, enfim, dos entendimentos, ele é entendido como um crime de menor monta e o sujeito sai. Mais uma vez, o que evita o crime é a certeza da punição. Você imagina um cara que furta uma TV e sai pela porta da frente, o que você acha que ele vai fazer na noite seguinte? E é esse o ponto que a sociedade tem que discutir. De novo, nós entendemos que existem crimes de maior poder ofensivo? Existem. Mas imagina o cidadão que está ali trabalhando, se esforçando, como uma senhorinha no centro, que tinha uma cafeteria pequena, e simplesmente teve a loja dela toda furtada. Ou seja, uma pessoa que provavelmente não vai se erguer. Quanto isso de dano está causando essa pessoa? Quanto isso de dano causa a sociedade? Será que realmente a gente tem que olhar a relevância do dano somente pelo valor? Ou temos que entender por toda a cadeia de insegurança e de talvez até de problemas que nós vamos ter mais à frente com pessoas que estavam trabalhando, tentando fazer, exercer a sua atividade, e tem um elemento desse entrando e fazendo o que quer nas lojas. As suas lojas.
8h23, quero agradecer ao Rodrigo Marques, conselheiro da CDL de Florianópolis e presidente do Consegue, que nos atendeu durante esta manhã, onde Florianópolis registra 61% de furtos decorrentes de detentos em egresso do sistema prisional. Rodrigo, obrigado pela sua atenção, parabéns pelo trabalho e um bom dia.
Um ótimo dia a todos da Rádio Guarujá e de todos os ouvintes. Muito obrigado.